Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Fórum Bíblico, um programa feito à sua medida para responder às suas dúvidas, e eu acredito que semanalmente tem beneficiado de tudo aquilo que o nosso convidado, Artur Machado, tem nos trazido. E por falar em Artur Machado, olá Artur, bem-vindo novamente.
Olá Samuel, é um prazer estar aqui convosco uma vez mais.
Ok, o prazer é sempre nosso e também dos nossos ouvintes. Queria, antes de avançar, dizer a todos os ouvintes que este programa também é seu e pode participar nele enviando as suas dúvidas e as suas questões. Por isso, não hesite. Temos o nosso e-mail programas@radiorcs.pt e também o telefone 933-912-912, onde por aqui nos pode fazer chegar essas dúvidas. Hoje nós gostaríamos de abordar aqui um texto de Mateus que traz algumas dúvidas a alguns dos nossos ouvintes e às vezes também não é assim tão bem interpretado porque é retirado fora do seu contexto original. E eu vou passar a ler. O texto encontra-se em Mateus 24, versículo 40 e 41, onde está escrito o seguinte: Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Pegando neste texto que eu acabei de ler, Artur, será que este texto que acabámos de ouvir, Jesus está a falar de alguma maneira de um acontecimento secreto que levaria umas pessoas para o céu e deixaria outras para trás?
Há muitas e variadas interpretações desta passagem. Como sempre, o importante é nós começarmos a perceber o contexto em que ela está inserida, porque é esse contexto que vai determinar o seu significado. E o contexto da passagem situa-se no momento em que Jesus, estando a sair do templo, os discípulos chamam-lhe a atenção para o aspecto glorioso e magnífico daquele edifício, e Jesus vai dizer, pois, vocês estão a olhar para isto, mas não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E os discípulos ficaram, digamos, admirados, e na mente deles surgiu a ideia de que a destruição do templo, de alguma forma, estaria relacionada com o fim do mundo e logo com a vinda de Jesus. Lembremos sempre que na mentalidade judaica, Jesus é o Messias e, portanto, ele vem inaugurar o fim do mundo. Logo, para eles, seria qualquer coisa que estaria iminente. E é nesse sentido que, em Mateus 24, versículo 3, Jesus vai, entretanto, para o Monte das Oliveiras, os discípulos aproximam-se dele e perguntam-lhe, justamente, diz-nos lá então, quando é que serão essas coisas e que sinal é que haverá da tua vinda e do fim do mundo. E essa pergunta é o ponto de partida para aquilo que está relatado em Mateus capítulo 24 e que os especialistas dizem ser o pequeno Apocalipse, portanto, onde Jesus faz o discurso escatológico, onde vai misturar dois acontecimentos. Um acontecimento que levará justamente à destruição do templo e que ocorreu no ano 70, e o outro acontecimento que serão todos os sinais e todas as ocorrências que terão lugar antes da sua segunda vinda. E Jesus sempre chama a atenção durante todo este discurso, Jesus vai chamar completamente a atenção dos discípulos para que eles vigiem, para que eles estejam atentos, quer a um tipo de sinais, quer ao outro. Ou seja, para que nada lhes passasse despercebido e eles não fossem apanhados de sobreaviso. E, sobretudo, Jesus salientou que alguns acontecimentos seriam tão repentinos que obrigariam os crentes dessa altura a uma fuga rápida. E isso pode-se constatar em Mateus 24, nos versículos 15 a 21, que podem ser interpretados como com os acontecimentos que tiveram lugar antes da destruição, portanto, do Templo de Jerusalém, no ano 70. E como era seu estilo, Jesus vai contar parábolas para gravar na memória dos discípulos esta urgência de perceber, de discernir os sinais. Uma dessas parábolas, está em Mateus 24, versículos 32 e 33, é a parábola da figueira, em que Jesus dizia, quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês já sabem que está próximo o verão. E mais adiante, Jesus faz alusão a um episódio bíblico, que tem uma catástrofe, que é o episódio do dilúvio, e Jesus vai dizer, tomem sempre atenção, porque tal como foi nos dias de Noé, em que as pessoas faziam a sua vida normal, não perceberam a catástrofe que aí vinha, e portanto, foram levadas com ela. Jesus quer dizer aos discípulos, vigiem, estejam atentos a todo tipo de sinais. E é nesse contexto, portanto, é neste contexto da iminência de sinais, quer para a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70, quer para os sinais que existiriam antes do fim do mundo, que Jesus dirige a atenção dos discípulos e de todos os crentes, porque todos os que vão ler esta passagem vão ser interpelados por ela, para que estejam atentos, para que não se deixem, de alguma forma, adormecer com as diferentes situações da vida e não sejam apanhados de imprevisto. E, portanto, o contexto, todo o contexto nos mostra que Jesus estaria a falar de acontecimentos visíveis, portanto, quer ao olho nu, quer aos ouvidos, quer aos sentidos, de algo que seria vivido plenamente por todos os crentes, e há acontecimentos que, no final, teriam lugar com a sua vinda, que seriam também visíveis. Portanto, este é o contexto.
Muito bem. E em relação, então, a este versículo 40 e 41, como é que nós o podemos compreender?
Ora, não há dúvidas nenhumas que eles dizem que quando Jesus regressar vai levar pessoas consigo. Isso podemos logo dizer que vai levar pessoas consigo. Portanto, uma será tomada ou uma será levada, podemos traduzir assim a palavra grega que aí está, já lá iremos, e a outra será deixada. Isso não há dúvida nenhuma. Isso concorda com o que Jesus diz em João 14:3. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estejais vós também. E porquê é que eu escolhi esta passagem de João 14:3? Porque quer esta passagem de João 14:3, quer o texto de Mateus 24:40-41, tem o mesmo verbo, que é o verbo parlambano. E o verbo parlambano significa tomar para junto de si, tomar consigo, receber ou acolher. É o verbo, por exemplo, que Jesus utiliza também em Mateus, que Mateus utiliza também no seu Evangelho, no capítulo 17, versículo 1, quando diz que Jesus levou os discípulos para o Monte da Transfiguração. Mateus diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. Ou seja, 6 dias depois, tomou. É o verbo parlambano. O mesmo verbo, portanto, que nós encontramos em Mateus 24, versículos 40 e 41. O mesmo verbo, aliás, que o apóstolo Paulo utiliza em Colossenses, capítulo 4, versículo 17, quando fala do ministério que Arquipo recebeu do Senhor, e, como vimos, que João utiliza para dizer que Jesus recebe para si mesmo os discípulos que o aguardavam. É interessante que, neste capítulo 24 de Mateus, o versículo anterior, o versículo 39, tem um outro verbo. Quando Jesus fala da catástrofe do dilúvio e diz que veio o dilúvio e os levou a todos, o verbo não é o verbo parlambano, é o verbo airo. E o verbo airo significa remover. Uhum. Levar embora. Uhum. Ou seja, aqueles que não estavam percebidos do que estava a acontecer foram levados embora, foram removidos pelas águas do dilúvio. Enquanto que aquele que será levado em Mateus 24, 40 e 41 não vai ser levado abruptamente, nem vai ser levado secretamente. Ele vai ser levado no contexto da vinda de Jesus e ele vai ser levado pelos anjos que acompanham Jesus nessa vinda. É isso que nós temos em Mateus capítulo 24, versículo 31. Dizia Jesus, ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. E, portanto, o que Jesus quis dizer por tomar e deixar é tornado claro neste contexto. Os que são deixados são os que não se prepararam para este acontecimento, portanto, aqueles que não são fiéis a Jesus Cristo, como bem o ilustra neste capítulo 24 também, nos versículos 45 a 51, a parábola do mordomo infiel. Em Mateus 24, 40, a palavra deixar é dada pelo grego afiemi, que tem o sentido de mandar embora, destituir. E, portanto, através do verbo parlambano, e através do verbo afiemi, o grego mostra de forma clara que aquele que é fiel a Jesus será levado, no momento da sua segunda vinda, pelos anjos do céu, tal como a Bíblia o menciona, e não em qualquer acontecimento secreto, e aquele que for deixado, como nós iremos ver mais daqui a pouco, será deixado como condenado, será deixado para sofrer as consequências, portanto, da sua escolha ou da sua rejeição de Jesus Cristo. Logo, a evidência textual de Mateus 24, 40 e 41 e do contexto imediato demonstra claramente que aqueles que são tomados são os que são fiéis a Jesus Cristo, são aqueles aos quais Jesus Cristo prometeu que prepararia as mansões na casa do Pai e por isso ele utiliza o mesmo verbo em João 14 e em Mateus 24.
Então esta passagem ensina que o destino de uns e de outros é decidido plenamente na segunda vinda literal de Jesus.
Exatamente. Eu gostaria, por isso, de dar alguns testemunhos oriundos de vários especialistas. Por exemplo, Davis e Dale Allison têm um comentário, que é o comentário crítico e exegético do Evangelho de Mateus. Nesta passagem, estes dois autores, que são evangélicos, dizem o seguinte. A primeira ilustração, portanto, os primeiros que estavam no campo, diz respeito a dois homens que fazem a mesma coisa. O destino diferente mostra que o julgamento repentino de Deus anula as semelhanças exteriores. Porque é que um é tomado e o outro deixado não é dito. Mas os versículos em volta dão a resposta. Um estava preparado, o outro não. Um é levado, o outro deixado. Mas são os justos levados para encontrar o Senhor nos ares? Ou são os injustos removidos pelos anjos e lançados no fogo? E o autor responde. A primeira possibilidade é mais provável. E ele dá três razões. Primeiro. Frequentemente, em Mateus, afiemi significa abandonar e deixar. Segundo, paralambano significa tomar para segurança. E terceiro, a imagem dos anjos levando os santos a encontrar o Filho do Homem era provavelmente comum no cristianismo primitivo. Quarto, nos versículos 37 a 39 de Mateus 24, os que são tomados dentro da arca são salvos, enquanto os que são deixados para trás perecem. E, portanto, acabei de vos ler o que dois teólogos evangélicos dizem sobre esta passagem. Há um outro teólogo evangélico, Ulrich Luz, que assinala também nesta passagem o seguinte. Com tomados, os leitores pensam na entrega ao Senhor, a qual acabaram de ler, portanto, e que está no versículo 31, e com a qual estão familiarizados pelo seu conhecimento da tradição judaica e cristã. Com ser deixado para trás, eles pensam na condição de estarem perdidos, que advém da separação final de Deus. De acordo com o versículo 41, o mesmo se aplica às duas mulheres, presumivelmente da mesma família, que fazem juntas as tarefas domésticas. Uma é levada do moinho para Cristo, a outra fica para trás. E isso significa morte e destruição. Logo, dentro do seu contexto, os versículos 40 e 41 de Mateus 24 mostram o que todo o capítulo mostra. A iminência da vinda de Cristo divide o mundo em dois grupos. Os que lhe são fiéis, e que ascenderão com ele no momento da sua segunda vinda, que é uma vinda literal, que é uma vinda visível, que é uma vinda audível, e que aqueles que não forem fiéis a Jesus Cristo e que são deixados, serão, como diz a Bíblia, aqueles que são condenados para sofrerem as consequências da sua escolha, isto é, a destruição e a morte eterna. Logo, não há nada nesta passagem que nos indique que Jesus tomaria invisivelmente, ou que Jesus viria invisivelmente a um determinado momento da história da Terra para levar algumas pessoas para o céu e deixar outras que mais tarde poderiam ascender de novo. Não, o texto de Mateus 24, 40 e 41 é muito claro, ele mostra que no momento da sua segunda vinda, e só há uma segunda vinda, portanto, no momento da sua segunda vinda, o destino eterno de toda a humanidade é selado. E isso concorda com todo o testemunho que a Bíblia dá acerca justamente da segunda vinda de Jesus Cristo.
Muito bem. Quer dizer que não haverá uma segunda oportunidade, não é? A oportunidade é aquela que nós estamos a viver hoje.
É aquela que nós vivemos no dia a dia.
É verdade. E é isto que nós temos que pensar e os nossos queridos ouvintes também. Todas as decisões que nós temos de tomar, temos que tomá-las enquanto estamos vivos, porque é aqui e agora que se está a decidir o nosso destino, não é? E que quando Jesus vier já tudo estará decidido, não é? Para a vida eterna ou para a morte eterna. Muito bem, mais uma vez, Arthur, agradecemos a tua presença aqui. e desejamos que nos acompanhes na próxima semana em mais um fórum e até lá, uma boa semana para ti.
Uma boa semana também para ti e uma boa semana para todos aqueles que nos ouvem.
Muito obrigado. Também a todos os nossos queridos ouvintes desejamos uma semana abençoada e temos encontro marcado, como sempre, na próxima semana. Até lá, um abraço.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.